Cineboteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Fala, querido ouvinte. Estamos aqui em mais uma edição do Cineboteco, onde vamos falar sobre o filme de Aladdin. Bom, começando aqui apresentando a nossa equipe, a Estela está aqui com a gente hoje.
Oi, gente. A gente vai falar de um filme que eu gosto muito e tem a versão animação, e agora a gente vai falar do live action. E é isso.
Ana.
Oi, ouvinte. Bom dia. Vamos falar bastante, nós já estamos discutindo, temos muitas opiniões, muitos pontos de vista e mal posso esperar para vocês ouvirem.
Bruna.
Olá, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Aladdin sempre foi um dos meus filmes favoritos da Disney. Então, esse live action realmente me deixou muito ansiosa.
Natanael.
Oi, gente. Vocês não têm noção de como eu estava ansioso para ver esse filme. Estava contando os dias, me enrolei todo, mas consegui ver.
Inácio.
Olá, gente. Muito feliz de falar de Aladdin, um filme que realmente marcou a infância de todo mundo. E esse live action que realmente foi muito bom.
Bom, e para começar a nossa análise, vamos dar uma pequena passadinha sobre a sinopse do filme. Aladdin é um jovem ladrão que vive em pequenos roubos em Agbar. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um bracelete, sem saber que ela, na verdade, é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua verdadeira identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita o gênio, para conceder 3 desejos ao seu dono. Bom, para falar um pouco mais sobre a atuação e sobre o próprio elenco, eu vou chamar aqui a Ana.
Sobre os atores, nós temos o casting aqui, o Aladdin, foi interpretado pelo Mena Massoud. O gênio foi interpretado pelo Will Smith, grande conhecido de todo mundo que assiste filmes. Jafar, interpretado pelo Marwan Kenzari. E a Jasmine, que teve um casting polêmico, interpretado pela atriz Naomi Scott. A Naomi Scott é uma atriz meio indiana, meio americana. Mas essa escalação causou polêmica devido ao fato da atriz não ser árabe, Para a gente pode não parecer grande coisa, mas para os árabes seria o equivalente a chamarem um colombiano ou um argentino para interpretar um brasileiro num filme lá fora. A gente não ia achar muito legal. Os árabes não acharam muito legal chamar Naomi Scott para interpretar.
E como vocês enxergaram as atuações desse elenco?
Eu achei muito bom. Teve uma pequena polêmica também com o Smith, com o fato de como é ficar a cor do gênio. Mas eu achei a atuação do Smith excelente. Eu acho que, para mim, foi um dos principais destaques do filme. E também teve a atuação de uma nova personagem, que é a Dalia, que também ela teve parte essencial. Teve parte essencial no filme, porque ela acaba se casando com um gênio final. Então, para mim, as duas revelações desse live action foi o gênio e essa nova personagem.
Inclusive, eu achei muito legal isso deles contarem a história do gênio, o que acontece depois dele ser liberto, que o gênio que está contando para os filhinhos dele é a história do Aladdin. Eu achei isso muito legal, do gênio ter um final feliz também depois.
A gente falou sobre essa escalação polêmica da Naomi Scott, só que a atuação dela foi muito boa. Esse filme deu uma nova característica para a Jasmine. A Jasmine, no filme original, ela já foi essa personagem meio questionadora, meio não querendo seguir nos padrões de vida que ela teria que seguir, de casar com um príncipe. Só que, no final, filme original, ela acaba acatando com isso. Nesse filme, não. Ela consegue ser sultana, ela tem o objetivo de ser sultana. E ela vai atrás disso. É uma coisa que a gente percebe até depois, que no primeiro filme isso não fazia muito sentido. Ela se casa e o Aladdin vira sultão. Não fez muito sentido na época.
Sim, com certeza, eu concordo. Eu achei incrível essa atuação da Jasmine mais empoderada. Eu achei que fez toda a diferença pro filme. E o Will Smith também, assim, ele trouxe uma comicidade, assim, pro filme que eu achei incrível, achei, assim, essencial. A única atuação que me deixou um pouco frustrada foi o Jafar, porque no desenho, o Jafar, ele tinha aquela voz super grossa, e eu assisti a versão dublada. E na versão dublada, botaram uma pessoa para dublar o Jafar, que realmente, assim, não deu aquele impacto que eu sentia quando eu assisti o desenho animado. Então, eu fiquei um pouco frustrada com o personagem do Jafar.
Voltando a falar do Smith, porque ele foi uma das estrelas principais daquele filme, brilhou talvez até mais um pouco que outros personagens, eu achei que foi perfeito. Eu não imagino outro ator para ficar no lugar dele, porque trouxe o ar que é o do gênio, meio brincalhão e tal, e com a personalidade do Smith, as músicas, acho que combinaram perfeito, porque o Smith, ele é rap, a gente estava até falando disso. Então, acho que ficou uma combinação perfeita entre o personagem e o ator.
Foi um grande debate, foi uma grande polêmica. Quando saiu o trailer, todos ficaram na dúvida. Será que vai ser um bom personagem? Será que vai ficar muito estranho? Justamente porque a memória do Aladdin, o filme do Aladdin ficou popular justamente por causa do gênio, por causa... Na verdade, a interpretação do Robin Williams, que foi muito memorável. Na época, os atores eles faziam a voz, dublavam no storyboard. Então, o Robin Williams improvisava e os desenhistas tinham que alterar de novo, mas ficava muito bom. E pouca gente sabe disso, mas depois que o Robin Williams dublou o gênio, ele lançou essa tendência de atores famosos dublando personagens de animação. Isso não existia antes do Robin Williams fazer todo esse sucesso do gênio.
Só falando um pouco mais do Jafar, uma principal crítica que, para mim, nos desenhos, quando eu assisti, e se voltar a assistir a animação, é que o Jafar sempre foi aquele cara que deu medo, realmente, aquela coisa da voz grossa. E no live action, para mim, ficou até um pouco chato. Para mim, ficou repetitivo, ele usava as mesmas técnicas de ilusão, a mesma atuação, para mim, ficou realmente repetitivo e bem chato.
Falando sobre isso, como vocês enxergam essa nova versão da Disney, tanto pro Aladdin, mas também no geral com Dumbo, com outros filmes que estão sendo relançados pela Disney? Como vocês viram Aladdin refeito em live action?
Eu achei muito legal essa versão de live action, principalmente porque eles mudaram muitas coisas no filme. Por exemplo, se você pegar outros filmes com versões de live action, por exemplo, A Bela e a Fera, o filme é igual do início ao fim, é a mesma coisa, as falas são as mesmas, as músicas são as mesmas, igualzinho à animação. Agora, em Aladdin, eles fizeram realmente uma releitura e acrescentaram coisas interessantes sobre a história dos personagens, e inclusive aquela cena da festa, eu achei muito legal. Tem muitas cenas novas que eu achei interessantes e eu achei isso muito importante e legal pro filme.
Porque se você pegar os filmes que tiveram a versão live action de princesas, especificamente, nós temos Malévola, Bela e a Fera, Cinderela e Aladdin agora. Cinderela, na verdade, veio antes de Bela e a Fera. Cinderela foi criticada um pouquinho pela crítica por também seguir muito certinho o padrão, assim como Bela e a Fera. Mas Bela e a Fera fez um grande sucesso de bilheteria, foi 1 bilhão e pouco, mais ou menos. Cinderela também não fez tanto. Malévola foi, na verdade, um exemplo um pouquinho mais próximo do Aladdin, por ter mudado completamente a história. Não mudou tanto a história, na verdade, só mudou o ponto de vista. Mostrou a história da Bela Adormecida por um outro ângulo, da vilã. E foi bastante elogiado, bilheteria alta. Foi um grande filme. E agora, com Aladdin, apesar das alterações não terem sido grandes, foram importantes para atualizar o filme. Aquela coisa da Jasmine ter esse empoderamento, ter essa vontade de liderar. As alterações foram necessárias e caíram muito bem. E ainda não alterou muito o filme. O filme foi muito parecido com o original, mas com alterações para renovar, para não ter essa sensação que a gente teve com Bela e a Fera, de que ah, é o mesmo filme, só que com atores.
É, falando de bilheteria, como a Ana veio falando aqui, o Aladdin, no Brasil, já tirou a liderança que estava dos Vingadores, até agora, já ultrapassou os Vingadores, e na bilheteria mundial já passou de 440 milhões de dólares. Se fizer uma comparação com, por exemplo, o live action do Dumbo, que não fez tanto sucesso, que tinha arrecadado só 350 milhões até agora. E Aladdin, em pouco tempo, já chegou em 446 milhões.
De volta a falar sobre a Jasmine, eu achei muito legal esse empoderamento que eles deram para ela nesse filme. Desde que, desde a animação, ela já era uma princesa que... ela fala o que ela pensa e essas coisas. Só que nesse novo filme, ela ganhou todo um novo lugar. Ela é muito mais ativa, ela participa muito mais. E ela tem toda aquela questão de ela querer ser sultana. Ela fala desde o início do filme e ela mostra que ela pode, ela tem esse poder, ela tem habilidade política pra caramba. Ela mostra quando ela convence no final os guardas e tal. Eu achei isso muito legal.
Ela até ganhou uma música só para ela, que Speechless foi a única música da trilha sonora que não veio do filme original. E caiu muito bem com essa renovação que eles quiseram trazer para a personagem, essa atualização do filme, ao mesmo tempo que respeitando o que houve antes. João?
Bom, então... aproveitando a deixa, para falar um pouco mais sobre trilha sonora. Como vocês viram essa trilha sonora usando também a força que o Will Smith tem, né? A gente sabe que ele, desde seus primórdios na televisão com o Maluco no Pedaço, ele sempre teve essa expressão, muito, essa veia musical muito forte nas atuações dele. Eu queria perguntar para vocês como que vocês viram essa encarnação do Will Smith no gênio e como a sonoridade e a música afetou positivamente.
Ai, eu primeiro, antes de ver o filme, já tinha escutado a música do Smith com o DJ Khaled. Aí eu não tinha gostado tanto. Mas quando eu vi no filme, eu acho que se encaixou perfeito. Nossa, porque com o Smith, também ele lá como ator e cantor, eu achei que ficou perfeito esse match do Will Smith cantor e ator. Dando um pulando um pouco, vou falar da... Speechless, novamente, porque eu achei essa música perfeita. Eu já tinha escutado e tinha gostado muito. E quando eu vi que tem aquela cena que ela vai falando, vai cantando, aí vai sumindo todo mundo, aí depois ela volta pra realidade e grita o Hakim. Nossa, eu achei que ficou perfeito. Porque você não espera isso, que eles vão sumindo e tal. Então eu achei assim, nossa, Speechless pra mim foi a melhor música. Ficou até melhor do que a do Smith. Olha que eu gosto muito do Smith e de rap.
É importante falar que no Speechless a versão dublada também funcionou bastante para quem só viu legendado. E todas as músicas, assim como no desenho, a Whole New World também no dublado funcionou muito bem. E para mim o destaque assim, musical realmente é a parte do cortejo, quando o gênio chega na cidade com o príncipe. E realmente ficou muito bom, funcionou imagem e som perfeitamente, realmente, o Smith um grande destaque.
Nossa, assim, essa cena do cortejo, para mim, dele chegando, foi uma das cenas mais bonitas do filme. As roupas, o figurino, as cores, os efeitos especiais, eu achei, assim, perfeito. A versão dublada, como você está falando, da Whole New World, né, que é o mundo ideal, eu fiquei muito emocionada com essa cena, de verdade, eu achei, assim... bem fiel ao filme e com as mudanças assim necessárias. E quanto à trilha sonora em geral, já está fazendo bastante sucesso em todas as plataformas. Antes mesmo de lançar o filme, já estava tipo, com um número imenso de ouvintes. E estava assim, realmente, achei incrível essa trilha sonora.
Eu sou uma grande fã de Aladdin. Eu já conheci essas músicas há muito tempo. Estão na minha playlist do Spotify há muito tempo também. Eu sou fã mesmo, tipo, de assistir o filme várias vezes. Aquelas sequências meio ruins que foram direto para o DVD, não passaram nem no cinema. O espetáculo da Broadway, assisti para o YouTube. Tem uma trilha sonora também. Então, todas as músicas que tocaram, eu já sabia de cor, cantei na hora, no meio do cinema. Tocou Arabian Nights, Noites da Arábia. Eu gostei que eles deram uma alongadinha para ficar mais... E a música mais intensa que tem, essa apresentação, a Ágraba. Mas, para mim, o ponto forte... Também gostei de Prince Ali, que é a música do cortejo. É uma das minhas músicas favoritas. Mas o que me surpreendeu mesmo foi Friend Like Me, que é aquela que, depois que ele encontra o gênio e o gênio vai explicar quais são os poderes dele, me surpreendeu bastante por causa dos visuais. Eu tinha muito medo, porque no filme original é essa coisa meio... Como é que eu posso dizer? Fantasiosa, meio surrealista, várias cenas difíceis, e eles conseguiram incorporar, conseguiram dar essa magia. Foi uma surpresa muito positiva para mim. Speechless, o Nathaniel falou bastante. A surpresa negativa para mim ficou com One Jump Ahead, que foi aquela música da fuga do Aladdin com a Jasmine no início. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu tive a impressão que eles deram uma acelerada, colocaram o vídeo mais rápido que o áudio. Eu não sei, ficou muito estranho para mim. No início, eu até fiquei, nossa, será que eles vão conseguir fazer esse filme bom? Só que aí foram passando as outras músicas, Friend Like Me, Speechless, a primeira versão, e aí fui gostando mais. Só que eu tive essa mini surpresa negativa.
Isso que você falou de as músicas serem as mesmas da animação, tipo, eu assistia muito também Aladdin, assistia a animação várias vezes, e assim, quando é Disney, eu sou aquela que chora na vinheta, sabe? Quando abre o castelo, assim. E eu gostei muito. A Whole New World, pra mim, foi o auge. Eu fiquei assim, gente, meu Deus. E sobre o cortejo também, e também a cena da festa na dança, que apareceu mais essa parte visual e do figurino e de todo o cenário. E eu achei lindo esteticamente. O filme tava, tipo, perfeito. Todas as cores, a dança é linda também. E aí, no cortejo, aquela coisa enorme que vem, assim, você fica emocionado, sabe? Eu adorei essa cena e esse aspecto.
Realmente, eles trouxeram muito a questão cultural, eu achei, bem presente, né? Nos figurinos, bem variados, porque no desenho... Eles praticamente passam o filme inteiro usando a mesma roupa, né? Então, eu fiquei um pouco tensa com isso também. Mas, quando eu vi o filme, eu realmente achei incrível. A variedade de cores, a variedade de figurinos. Eu achei, assim, que somou bastante para o filme.
A direção de arte, falando num aspecto técnico, foi muito boa. Teve esses momentos... Eu acho que, falando tecnicamente, o que me incomodou mais... seria a edição. Em alguns momentos eu não achei a edição meio sem ritmo. Parecia um ritmo, na verdade, muito apressado. Não tinha essa fluidez, dependendo da cena. Algumas cenas, a edição muito boa, só que algumas tinha essa agilidade, essa rapidez, que eu não gostei muito. Mas, fora isso, teve a direção de arte incrível, figurinos, cenários. A diretora de arte foi Gemma Jackson. Essa informação acabou de chegar aqui. E sem comparação.
Bom, falando sobre esse aspecto estético, o filme inteiro foi produzido no meio do deserto. E eu queria saber de vocês como que vocês viram essa influência da produção e da direção de arte, e como que isso, junto com a trilha sonora, criou realmente um ambiente propício para o filme.
Eu acho realmente que faz toda a diferença ter sido filmada num deserto, porque hoje em dia a gente está acostumada a ver todos os filmes com todo o cenário artificial, né, feito em computador. Então, eu realmente acho que isso é um diferencial para o filme, que agrega bastante.
Falando um pouco também da coisa do imagem e som, eu acho que o live action, o maior destaque é como eles conseguiram pegar o figurino, juntar com as músicas e ficar simplesmente perfeito. Porque, às vezes, a gente assistindo era realmente um espetáculo, até esquecia da história, até esquecia que o Jafar queria a lâmpada, porque é realmente uma obra de arte o filme.
Foi uma imersão mágica mesmo. Você tipo, você se, a gente sente que é uma coisa meio fantasiosa, porque, convenhamos, há 10 mil anos atrás, os países árabes não deveriam ser coloridos desse jeito, mas essa questão é pegar o ambiente árabe e transformar nessa coisa mágica. As cores, as coisas bonitas, tem as pétalas de rosa que voavam, o palácio, os animais incríveis. Inclusive, eu acho que a gente poderia ter falado isso na parte dos personagens, mas uma coisa que deixou a desejar um pouquinho também para mim foi os personagens animais e tapete, porque, se eu não me engano, já assisti esse filme 20 vezes, mas eu lembro que no filme original eles tinham mais personalidade, tinham uma coisa mais engraçada. Eu senti na hora que o Abu, o Iago, que é o papagaio do Jafar, o tapete, ficaram mais... vez ou outra falava, às vezes até esquecia um pouquinho deles. Eles tinham mais personalidade. Eles poderiam ter colocado, porque o filme foi mais longo. Acho que eles se focaram, inclusive, em algumas coisas que talvez era melhor cortar e desenvolver isso, essas coisas que foram legais nos primeiros filmes.
Eu acho que o Abu, na minha opinião, ele funcionou bem. Agora, já o papagaio, que é o... Como é que é o nome? Iago. Eu acho que realmente não funcionou. No desenho, ele tinha um foco muito maior. Ele realmente era parceiro do Jafar. E no filme parece que, sei lá, ele era só um pet. Não, no desenho ele realmente tinha uma maior importância. Mas o Abu realmente, para mim, funcionou bastante.
Eu concordo com o que você falou, né, sobre o Iago, mas eu gostei muito da cena dele, que ele fica grande, que ele, o Jafar transforma ele. Essa cena eu gostei bastante, meio que desculpou todo o resto da atuação dele no filme até aí. E o Abu eu achei que funcionou bem também. Brincalhãozinho, como sempre, eu gostei bastante.
A questão do Iago é que eu sinto que no filme animação, ele... A gente sabia que ele era um antagonista, ele estava com o Jafar, mas ele tinha um certo carisma, justamente por causa desse humor dele. Ele, aquele malvado trapalhão, que fazia piadinha nas horas, continuando sendo malvado, só que a gente gostava porque a gente achava ele engraçadinho. Aí eu acho que eu senti que ele perdeu muito da personalidade dele, lá só repetindo o que estava falando, só sendo o parceirinho do mal. O meu problema com o Abu, na verdade, foi... não o fato dele ter perdido a personalidade dele, mas o fato dele ter aparecido um pouquinho menos, porque na animação ele era esse grande parceiro do Aladdin, que não saía do lado dele, sempre, ele tinha muito destaque, muitas cenas de comédia. Apesar dele ainda ter esse caráter de parceiro, ele parece um pouquinho mais de escanteio, não aparece muito. Na verdade, eu acho que nesse filme eles escolheram focar um pouquinho mais na relação do Aladdin com a Jasmine. Eu senti essa mesma coisa da falta da relação com o Aladdin e o Abu com a relação do gênio e do Aladdin. Eles se tornavam, no animação, eles passavam um tempo construindo essa relação de amizade. Eu senti que foi muito rápido essa construção. Poderia ter demorado um pouquinho mais de tempo, ao invés disso eles escolheram se focar um pouquinho mais no romance do casal.
Falando nisso, a gente passou um pouquinho sobre diversos aspectos do filme. Eu queria escutar de vocês, de cada um de vocês, qual foi qual foi o acréscimo positivo da transição da animação para o live action e se funcionou, se realmente o Aladdin surpreendeu, e se para os nossos ouvintes, se vale a pena ir no cinema e ver Aladdin.
Para mim, a melhor coisa que eles colocaram nova foi esse empoderamento da Jasmine, que a gente já falou, e que, inclusive, no final, ela não decide casar com o Aladdin direto, o Aladdin até sai do palácio no final do filme, tipo, ela recebe, o pai dela fala que ela vai poder ser sultana, vai ser herdeira do trono, e só depois que ela vai desenvolver o relacionamento dela com o Aladdin. Então, eu acho importante isso. Ela consegue primeiro
isso que ela merece, né? Pra ela, ela é a princesa. E ela tem toda essa habilidade política que a gente já falou. E só depois que ela vai ver a situação romântica dela com o Aladdin. Isso fica em segundo plano nas questões das prioridades da personagem, sabe? Eu achei isso bem legal. E no filme, do filme, de forma geral, eu gostei bastante. Recomendo assistir. Achei muito legal.
Sobre mim, o que mais se destacou disso foi realmente o gênio do Will Smith, que todos achavam que tinha muito potencial de dar errado, mas o Will Smith provou todo mundo que eles estavam errados, que ele é esse bom ator, ele é carismático. Eu não consigo pensar em alguém mais carismático que ele em Hollywood interpretando o gênio. Ele evitou essas comparações com o Robin Williams, ele respeitando a origem do Robin Williams, reconhecendo, mas criando essa própria personalidade dele, inserindo esses elementos do rap, que é mais das origens dele, do Maluco do Pedaço, na época que ele cantava. E deu para sentir que ele se sentiu confortável, se sentiu seguro, e isso foi muito bom para o personagem. No aspecto geral, eu realmente gostei desse filme. Fora essas duas críticas que foram feitas do Jafar não ter sido esse grande vilão, foi só o típico vilão malvadinho que... quero destruir o mundo porque sou malvado, não tem muita motivação, e a cena do One Jump Ahead. Mas, fora isso, eu realmente gostei muito do filme, só esses pontos negativos, mas, fora isso, vale totalmente a pena.
Eu fiquei realmente bem satisfeita. Eu estava um pouco de medo por Aladdin ser um dos meus filmes preferidos. Eu estava com um pouco de medo do live action me decepcionar, né? Assim como aconteceram com alguns outros live actions da Disney. Mas, realmente, eu fiquei encantada com o filme. Para mim, o que fez a diferença, assim, principal foi a questão da fotografia do filme, da direção de arte mesmo, as cores, os figurinos. Para mim, me deixaram assim bem mais emocionante do que o desenho. Eu achei incrível toda essa questão das cores, figurino, juntando também com a trilha musical, com certeza fez toda a diferença. Quem não assistiu, super indico para assistir, porque realmente foi um filme incrível.
Olha, para mim, a melhor coisa que teve foi Speechless, como eu já falei. E essa música eu escuto todo dia, desde que eu vi o filme, antes de lançar. O Will Smith também, que pra mim foi maravilhoso, tudo pra mim. Não sei, eu gostei muito desse filme, eu gostei muito, muito. Eu não sou um grande fã de live actions, eu vi poucos até. Mas assim, eu estava muito animado pra Aladdin, eu adorei o filme. Eu vi a versão legendada, eu vou ver agora a dublada também, porque tem a Gloria Groove que dublou. Então eu tô muito animado pra isso. E é isso, vou gastar todo o meu dinheiro vendo Aladdin de novo, de novo, de novo. E é isso, gente, vale a pena.
Eu vou ter que falar novamente do Speechless, que pra mim foi o auge do filme, realmente foi a parte mais emocionante, porque quem não tinha visto o desenho realmente não esperava aquela cena, então realmente foi um choque muito positivo. E pra mim o destaque do filme é que ele funciona muito bem, ele é muito fluido, as cenas realmente trabalham muito bem, elas se encaixam perfeitamente, a questão da música, a questão da imagem. E o destaque realmente é o Speechless e o Smith, que foi a melhor coisa do filme pra mim.
Bom, então a gente tá encerrando mais uma edição do Cine Boteco, onde cinema é paixão. Meu nome é João Marcelo e fique ligado nas nossas próximas edições. Muito obrigado.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.